Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje do Jornal do Meio-Dia, quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. É muito bom ter você aqui ouvindo a Gabriela FM, participando da nossa programação Jornal do Meio-Dia. A edição dessa quinta-feira está chegando. Ao meu lado, Coutinho Neto e Marcos Bezerra. Boa tarde, Marcos.
Boa tarde, Suzy Luz. Ótimo dia para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora vai acompanhar o Jornal do Meio-Dia. Vai ficar bem informado, tem o seu espaço aqui pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial. Hoje também tem entrevista, né, Suzy Luz?
Isso mesmo. A Marielle, que é gerente social dos Amigos Solidários, vai falar sobre o Junho Vermelho, que é o mês de conscientização aí para doação de sangue, e vai falar da meta do grupo Amigos Solidários Ilhéus. Daqui a pouquinho ela vai bater um papo conosco. A edição dessa quinta-feira, 15 de junho, do Jornal do Meio-Dia está no ar. Traz pra gente os patrocinadores do Jornal do Meio-Dia, Marcos, por favor.
Pois é, tem um oferecimento da Unex. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Também Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. E supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Suzy.
Isso mesmo. Bom, quando eu cheguei aqui na Gabriela FM hoje, a Cauana Alcântara dando todo o ar da sua graça e dando o ar da felicidade junina aqui nas imediações da Gabi, colocando bandeirolas aí pra gente. O Renatinho, que é nosso coordenador, tá inclusive aqui. Já deu um jeitinho de conseguir um jingle bem bacana pra gente nesse clima de São João. Muito legal. Quem foi que gravou, Bed, esse jingle? Você lembra?
Uma agência lá de Campina Grande.
Poxa, muito bom, gente. Ficou na pegada Mastruz com Leite. A Gabriela FM nesse clima gostoso aí do
amanhã
São João.
Amendoim,
do forró. Amanhã tem amendoim?
Amendoim cozido de manhã.
Muito bem. Gostei de ver. Bom, os licores já estão aqui, que são o licor artesanal Iracema. E por falar no licor artesanal de Iracema, gente, estava conversando com o Thiago Madureira, ele que é um dos fundadores lá dos produtos, e ele estava me falando da dificuldade de conseguir genipapo. Então você, que é aí produtor rural, tem aí um pé de genipapo na sua casa, pode juntar aí seus genipapos e ir lá na Ponta da Pedra, na fábrica dos produtos artesanais Iracema, porque o pessoal por lá tá comprando genipapo. Então você que é pequeno produtor, tá? Ele disse que agora abriu esse espaço, Bege, para poder comprar os genipapos de pequenos produtores. Então é oportunidade para a galera faturar uma grana vendendo o genipapo aí lá no licor artesanal Iracema. Fica ali na Ponta da Pedra, na Avenida Princesa Isabel, tá? Pode chegar lá, procurar o Thiago Madureira ou a Iracema e vender o seu genipapo para os produtos artesanais Iracema. Um beijo para o pessoal por lá.
É isso aí, ali pertinho da subida da Ponte Velha, né? Ilhéus Pontal, isso. A Ponte Lomanto Júnior.
Um endereço facinho também. O Jornal do Meio-Dia, edição dessa quinta-feira, dia 15 de junho, está no ar. E você confere as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
O Jornal à Tarde traz como manchete: pacientes com HIV denunciam faltas de infectologista em Salvador. As pessoas que convivem com o vírus na capital baiana reclamam da assistência na rede municipal de saúde.
Correio da Bahia, viúva negra e primo são condenados por morte de comerciante em Valença. Júri popular condenou os dois a 27 e 35 anos de prisão, respectivamente.
Jornal Tribuna da Bahia, Polícia Militar e Polícia Civil libertam funcionária de joalheria feita de refém por trio de criminosos. Esse caso aconteceu na manhã de ontem no centro da cidade de Eunápolis, no extremo sul do estado.
Jornal Globo do Rio, dólar tem forte queda e fecha R$ 4,80 após anúncio sobre juros nos Estados Unidos e rating do Brasil. O Fed, que é o Banco Central norte-americano, pausa ciclo de aperto monetário, mas sinaliza novas altas.
Jornal Dia, policial militar aponta arma contra profissionais da educação durante ato no centro do Rio de Janeiro. Professor Pedro Mara, autor da gravação, diz que vai representar a ação na Corregedoria da Polícia Militar.
Jornal Extra do Rio de Janeiro, criança acena para PMs e agentes impedem sequestro relâmpago. Menino de 7 anos fez sinal para policiais que realizavam blitz. Um suspeito foi preso.
Jornal Estado de São Paulo, áudios de Robinho no caso de estupro são repugnantes e inadmissíveis quanto o crime. Ele disse: vamos dar um soco na cara dela. O Robinho disse isso no áudio usado em condenação por estupro e ontem um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, principalmente no Twitter, foram esses áudios que o portal de notícias UOL conseguiu com exclusividade, né? Os áudios ali falando, o Robinho falando sobre esse crime.
Coisa feia, né? Jornal Correio Brasiliense, policiais civis aceitam proposta do Planalto para reajuste parcelado. O Sindicato dos Policiais aceitou a proposta encaminhada pelo governo federal de parcelar em 2 vezes o reajuste salarial de 18%.
O jornal O Popular, marido e mulher se passam por faxineiros em Goiás, furtam apartamento de idosa e são presos, diz polícia. As câmeras de segurança registraram toda a ação.
Gazeta do Povo, justiça determina bloqueio de contas de Bolsonaro por não usar máscara em visita ao interior de São Paulo. Multas foram aplicadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante visita a 3 cidades do interior de São Paulo em 2021.
O jornal Estado de Minas, jovem de 19 anos é morto a tiros por dívida de R$7 com tráfico. O irmão do jovem disse em depoimento que ele teria comprado R$50 de maconha, mas pagou apenas R$43 e ficou devendo R$7.
Que absurdo. Jornal Diário do Nordeste, fóssil de dinossauro levado ilegalmente para a Alemanha chega ao Ceará e irá para o Museu do Cariri. Relíquia foi recebida com solenidade no Palácio da Abolição, em Fortaleza, na quarta-feira.
E no Jornal Zero Hora, Brasil chega a 53 casos e 8 mortes por febre maculosa em 2023. Rio Grande do Sul não tem registro da doença neste ano. Região Sudeste concentra a maior parte das notificações da doença, que é transmitida por carrapato. Agora, 12:17, uma ótima tarde para você. Esse é o Jornal do Meio-Dia.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pode enviar sua mensagem e participar dessa edição do Jornal do Meio-Dia. O nosso WhatsApp é o 98829-1029. Você pode também enviar sua mensagem de áudio. Áudios contendo até 40 segundos, tá? Para você resumir aí, para a gente tentar ajudar você solucionando aí o seu problema. O problema da sua cidade, da sua região, do seu bairro. Bom, 12:18, para você que está almoçando, bom apetite. Eu começo o Jornal do Meio-Dia com essa notícia onde o prefeito Mário Alexandre determina o fim da lotação aqui em Ilhéus. O prefeito Mário Alexandre determinou de forma sumária e urgente, através da autarquia de trânsito, a SUTRAN, comandada pelo pré-candidato a prefeito de Itabuna, o Valci Serpa, o fim do transporte alternativo, a popular lotação, aqui na cidade de Ilhéus. Essa decisão do gestor faz parte do pacote do acordo extrajudicial com as empresas Via Metro e São Miguel, homologado pela Vara da Fazenda Pública de Ilhéus, com parecer favorável do Ministério Público Estadual. As operações, elas foram intensificadas nas últimas semanas, com apoio da Polícia Militar em diferentes bairros aqui da cidade. Não há prazo específico para o fim da operação Lotação Zero em Ilhéus, mas quem for flagrado exercendo a atividade de transporte alternativo, além de ser conduzido à delegacia, o infrator deve responder pelo crime de contravenção penal, além de ter o carro apreendido. Essas informações são do site Fábio Roberto Notícias.
Pois é, então quem anda no transporte de lotação em Ilhéus, ou melhor, quem faz esse transporte, que tem seu carro, que está trabalhando, então se prepara aí, é bom. E vendo outra coisa para fazer, para não ficar de repente com o carro apreendido e ter esse prejuízo, Suzy Gosto.
Pois é, mais uma vez quem perde é a população de Ilhéus, né? Devido à qualidade, à péssima qualidade dos transportes coletivos aqui em Ilhéus, né? E acabam agora o transporte alternativo não podendo exercer suas atividades.
É. 12:20. Olha, Ilhéus tem o pior desempenho da Bahia em atenção básica. Ilhéus aparece em último lugar entre os municípios do estado no Sistema de Informação e Saúde para Atenção Básica, SISAB, do Ministério da Saúde. Inclusive, já noticiamos aqui no Jornal do Meio-Dia O relatório do programa Previne Brasil, com os resultados do primeiro quadrimestre de 2023, mostra um resultado vergonhoso. É a prova inconteste do fracasso do prefeito, que é médico, Mário Alexandre, na gestão do SUS. O péssimo resultado diz respeito à saúde das mulheres, principalmente das gestantes, vacinação de crianças, controle de doenças sexualmente transmissíveis e acompanhamento de duas doenças crônicas, diabetes e hipertensão arterial. Um especialista ouvido pelo blog do Guzmão, que prefere não se identificar, afirma que o desempenho muito ruim se deve às seguintes deficiências: baixa cobertura de agentes comunitários de saúde, Ilhéus tem apenas 30% do seu território coberto, falha no registro de dados e omissão dos gestores, número elevado de servidores, médicos e odontólogos sem os treinamentos necessários e vários postos de saúde sem informatização. O posto de saúde da comunidade do Santo Antônio, localizada no centro-sul do município de Ilhéus, está semi-abandonado desde junho de 2022. No local também funcionava uma unidade de atendimento odontológico. A Secretaria Municipal de Saúde alugou uma casa na comunidade para que o posto funcionasse de maneira improvisada. Após um certo tempo, como o aluguel não foi pago, a equipe de servidores voltou a trabalhar no prédio quase em ruínas. Segundo moradores do distrito de Santo Antônio, o programa de saúde da família PSF só funciona de segunda a sexta, até o meio-dia. Nele são atendidas pessoas de 10 localidades da zona rural de Ilhéus. Não há previsão para o início da reforma. As informações são do blog do Guzmão e a população fica na espera aí de quando a cidade vai sair dessa última colocação, né? E de que forma vai sair.
Pois é, meio-dia e 22 agora. Vou pedir para a Marielle, né, do, que é gerente social do Amigos Solidários, para ela entrar para a gente poder bater um papo. Marielle, pode ficar à vontade aqui nos estúdios da Gabi. Gente, Itabuna ganha destaque entre os municípios realizadores de eventos juninos aqui na Bahia. O presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, a FCC, o Aldo Rebouças, ele participou de uma audiência pública na sede do Ministério Público do Estado da Bahia, no Centro Administrativo da Bahia, o CAB, em Salvador, no lançamento do painel da transparência, com as funcionalidades da ferramenta que reúne ali informações acerca dos investimentos juninos feitos pelo município baiano. Ele representou o prefeito de Itabuna, o Augusto Castro, do PSD, e essa ferramenta ela disponibiliza a grade de atrações de cada local, com data e com horário das apresentações, além também de possibilitar o acesso direto às redes sociais dos municípios, colaboradores, facilitando ali aos cidadãos informações quanto aos shows. A cidade de Itabuna ela segue sendo exemplo, né, no pioneirismo quanto aos aspectos de transparência na gestão pública. No ano passado, a FIC publicou nas redes sociais os valores ali dos cachês dos artistas que se apresentaram no Itapedro, que foi o maior São Pedro de todos os tempos e que gerou destaque. Foi a ação inédita entre os municípios baianos. Também promoveu audiência pública no plenário Raimundo Lima, na Câmara Municipal de Vereadores, para prestação de contas. Na audiência pública, o Ministério Público Estadual apresentou dados dos 173 municípios que enviaram planilhas de investimentos relativos ali às festas juninas de 2022 e 2023 e receberam ali o Centro da Transparência. Então, Itabuna ganhando destaque entre os municípios aqui da Bahia que estão realizando eventos juninos, ali incrementando o nosso São João, o São João da Bahia, né, Marcos?
É isso aí. Parabéns a Itabuna, né, realizando esses eventos. Isso chama também, atrai investimentos para a cidade, atrai renda. Olha, com a ajuda de cães, equipes encontram turistas que estava desaparecida em Boipeba. Uma força-tarefa formada por homens do Corpo de Bombeiros, policiais militares e voluntários, encontrou ontem um turista que estava, uma turista que estava desaparecida, melhor dizendo, desde segunda-feira, dia 13 de julho, na ilha de Boipeba, em Cairu, no Baixo Sul da Bahia. Desidratada e debilitada, a mulher foi levada para um hospital da região. A turista Francine Aline Mata, de 31 anos, teria saído em direção a uma área de mata em Moreré depois de uma crise de pânico. A mulher dormiu na mata fechada durante duas noites. Ela foi localizada com a ajuda dos cães numa área de manguezal. As informações são do blog Pimenta.
Pois é, imagina o desespero, né, dessa mulher, imagina o desespero da família, né, que a família possa aí saber acolhê-la da melhor forma possível. Meio-dia e 25, gente, ontem foi o dia do doador de sangue, ontem dia 14 de junho. E o objetivo, né, dessa data é homenagear a todos os doadores de sangue, conscientizar também quem não doa sangue sobre a importância desse ato que é responsável pela salvação de milhares de vidas. E a Marielle, que é gerente social do Grupo Amigos Solidários, ela vai falar pra gente sobre o Junho Vermelho, que é um mês inteiro onde os Amigos Solidários, ele é, você pode chegar mais perto. Estão aí fazendo essa campanha Junho Vermelho. Conta pra gente mais detalhes sobre essa campanha. Boa tarde, Marielle, seja bem-vinda.
Ah, boa tarde, Suzy, Marcos. Quero deixar aqui um beijo pra Kátia, que tá de férias, pra Júnior, que é um querido, e agradecer essa audiência maravilhosa, agradecer o espaço, né, que a gente tá aqui hoje, muito feliz em poder contar com a ajuda da Gabriela FM, como sempre. E sim, é um mês muito importante, nós estamos no Junho Vermelho, é o mês internacional da campanha de doação de sangue, e a gente dos Amigos Solidários, graças a Deus, ano passado, nós conseguimos bater a maior arrecadação do Banco de Sangue de Ilhéus. Então, esse ano, nós estamos aí pedindo o apoio, né, da população ilhense.
Bom, a gente torce para que essa meta seja aí, claro, aumentada cada dia mais. E no que precisar aqui da Gabriela FM, em nome do Valderico Júnior, a gente deixa sempre o espaço aberto. O espaço, na verdade, é de vocês aqui, dos Amigos Solidários Ilhéus. Conta para a gente, conta para nossa audiência, Marielle, quem é que pode doar sangue?
As pessoas maiores de 18 anos, com um bom estado de saúde. Não vão em jejum, gente, porque muita gente confunde isso, né? Acha que a doação de sangue é em jejum, e não é. Tem que ir bem alimentado, fica na ladeira do café. Nós estamos nessa campanha essa semana toda, mas óbvio, né, que o mês todo a pessoa pode e deve doar, principalmente porque a gente tem aí o São João, que infelizmente a gente sabe que os acidentes, né, nas estradas aumentam. Então, Deus o livre, né? Se a gente precisar ou algum familiar precisar, o banco de sangue está com déficit, né, na arrecadação, e a gente precisa ajudar, principalmente nesse momento de festas.
Entendi. Então, você pode até mesmo encorajar, Marielle, e os nossos ouvintes, quem nunca doou sangue. É uma coisa que dói, é indolor? Conta pra gente.
Não dói. É rápido. Gente, ontem uma das nossas líderes doou em 6 minutos e 35. Então, em 6 minutos, ela doou o sangue dela, o banco de sangue já faz todo um check-up de como é que está a sua saúde, né, naquela coleta. Então, isso já é ótimo para a pessoa. E com o seu sangue, você consegue salvar 4 vidas. Então, isso é muito importante.
Gente, eu vou até contar uma curiosidade aqui para os nossos ouvintes. Eu, quando estou doando sangue ali, eu faço meditação e eu sempre saio chorando, porque fico imaginando, né? Nossa, meu sangue ali vai ajudar muita gente. Então, esse é um ato de solidariedade mesmo. Você que está ouvindo, que nunca doou sangue, dá um tempinho, faz essa boa ação. Tenho certeza que você vai se sentir muito melhor, tá? É uma sensação assim, nossa, não dá nem para descrever. Ainda mais se você parar para pensar como aquele sangue ali pode ajudar. Muitas pessoas, muitas famílias, né, Marielle?
E só quem passa, sabe? Sim. Quem tá no hospital ali necessitando é que sabe. Então, assim, a gente espera que nunca seja conosco, nem com nossos familiares, mas por todos nós, né? Faça esse gesto de boa ação, é indolor, é rápido, e você sim vai estar salvando vidas.
Precisa identificar? Chegar lá na ladeira do café, fazer
doação. É bom falar que vai pelos Amigos Solidários. A gente internamente está fazendo uma gincana do bem entre as nossas lideranças. Mas chegando lá, falando que é para os Amigos Solidários, já está maravilhoso, porque a gente vai sempre buscando galgar esse número, né, que a gente bateu ano passado, que a gente quer agora dobrar ou triplicar, se Deus quiser. Pois a gente está aí, essa semana, desculpa te interromper, a gente já foi pedir apoio para a Marinha, para os bombeiros, para as polícias, então, e agora é a vez da sociedade civil como um todo, através da Rádio Gabriela FM.
Então, fazer essa boa ação, gente, doando sangue, tá? No banco de sangue aqui de Ilhéus, na ladeira do café, tem um horário específico para fazer essas doações?
Sim, até as 17, de segunda a sexta, né, das 8 às 17, eles não fecham no horário de almoço, isso é importante deixar frisado, e sábado, meio período, no período da manhã, a pessoa pode estar indo lá. Depois que doa, a pessoa recebe um lanche, né, e todos os exames de sangue.
É interessante, né? Como a Marielle falou, são feitos vários exames após a doação, né? Depois, quem doa pode pegar sua carteirinha de doador, depois de um mês, se não me engano, passa lá e pega essa carteirinha, que é importante, né, Maria?
Exatamente, porque a gente pretende, nos Amigos Solidários, manter no nosso calendário, que a gente tem um calendário anual das ações, né? Dia das Crianças, Natal, e a doação de sangue a gente mantém sempre em dois momentos. No primeiro semestre, que é agora em junho, que é o junho internacional, né, o mês vermelho, e em novembro, que aí fica perto também das próximas festas, que já é em dezembro. Então, em novembro, a gente também vai estar fazendo essa campanha, mas agora é muito importante por causa do São João, que no Nordeste é muito agitado, né, as estradas e tudo mais.
É interessante também, Suzy, que essa semana de campanha do Amigos Solidários vai coincidir amanhã, deve ter uma adesão maior, porque tem também a campanha Meu Sangue é de Aço, da Embaixada Bahia de Ilhéus, que vai estar também o pessoal se dirigindo ao Banco de Sangue Mãe. Quem puder, você que não é da Embaixada, também se solidarize, compareça ao Banco de Sangue de Ilhéus.
Ah, que bom, eu fico muito feliz mesmo.
Mas um abraço para o Davi, a Bia, o Johnny, todos que fazem parte da Embaixada.
Pois é, gente, agora ó, quem ouve o Jornal do Meio Dia sempre acompanha aí, os Amigos Solidários, eles sempre vêm visitar aqui a Gabriela FM, sempre vêm visitar o Jornal do Meio Dia para falar das ações dos Amigos Solidários, desde 2019, né, que os Amigos Solidários, uma ONG que atende a cidade de Ilhéus e também instituições da nossa região, né, vocês atuam aqui na nossa região, não é isso, Marielle?
Sim, nós vamos aí completar 3 aninhos de vida e nunca posso deixar de falar, Suzy, sobre os nossos apoiadores fiéis, como o Clube Social, que cede a sede para a gente, sem cobrar aluguel, sem água, sem luz, é uma bênção na nossa vida. Como as empresas que nos apoiam mensalmente, como também o Centro de Convenções, que sempre que a gente precisa. Hoje, por exemplo, eu estou recebendo 160 cestas do Bahia Sem Fome, que veio de Salvador, e o Centro de Convenções sempre cede o espaço para a gente. Então, nós trabalhamos arduamente, principalmente nessa vertente de sanar a fome e capacitar a comunidade. Então, esse mês, para você ter uma noção, nós, já contando com essa doação que eu estou recebendo, a gente vai entregar mais de 500 cestas básicas. Então, nós estamos falando aí de mais de 2.500 pessoas que vão ter o que comer nesse São João. Então, isso para a gente nos deixa muito felizes, sabe? E aí, a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a capacitação.
Sim.
Então, a capacitação veio esse ano muito forte, aonde, por exemplo, esse mês de maio, nós capacitamos 62 pessoas. Isso é muita gente.
Então, não é apenas a doação de cestas básicas que os Amigos Solidários trabalham, não. Tem também esse programa de capacitação. E como seria esse? Como funciona esse programa de capacitação?
Nós temos 41 lideranças espalhadas pelas comunidades de Ilhéus. Então, quando a gente tem aí a vaga de um curso, a gente passa para eles, e aí quem tem esse perfil de fazer aquele curso específico, eles encaminham para a gente os dados e a gente insere. Então, só para dar um exemplo, mês passado, a Faculdade de Ilhéus, que está formando a primeira turma de estética, abriu para a gente vagas no curso de detox capilar, plástica dos pés e escova de cabelo. Então, nós capacitamos 60 mulheres que já saíram com certificados para atuar. Fora isso, a gente também conseguiu atender 2 pessoas num curso maravilhoso de decoração de festas com balões. Então, agora a gente pretende fazer isso novamente no segundo semestre. Como todas as nossas ações são calendarizadas, então a gente atende também nessa vertente de capacitar e essas pessoas terem seus próprios salários, né? Que é importantíssimo para a independência.
Verdade, Marielle. Quem quiser ajudar os Amigos Solidários, como é que pode fazer?
Aos Amigos Solidários, a gente sempre pede para seguir nossas redes sociais, que é Amigos Solidário IOS. Através de lá, tanto a pessoa pode entrar em contato com a gente para doar, a pessoa pode doar o tempo, a pessoa pode doar dinheiro, a pessoa pode doar itens alimentícios, roupas, sapatos, brinquedos. Mas muita gente também nos pede, sabe, Kátia e Marcos? A gente fica sempre nessa ponte em quem pode doar e quem precisa receber. Então, quando chega esse pedido, por favor, me ajude, como é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega o endereço da pessoa, pede para um líder comunitário fazer a visita, entender a real situação e ver se a gente consegue ajudar aquela família. Óbvio que a família tem que ir ao CRAS, tem prefeitura, tem todo um outro sistema para ajudá-la. Mas se a gente tem, e se a pessoa realmente, né, demonstra que precisa, e se a gente puder ajudar, a gente vai ajudar.
É interessante, pois é. Suzy e Marielle, que acaba se criando uma corrente do bem, né? Assim como a Marielle falou, que já recebeu doação do programa Bahia Sem Fome, que é do governo do estado. Isso. Já arrecadou cerca de 705 toneladas de alimentos, já distribuiu 488 toneladas. Assim como vocês também do Amigos Solidários acabam ajudando outras organizações não governamentais, outras pessoas que estão ajudando, né?
Sim, a gente tem, Marcos, o seguinte, além dessas 42 lideranças, para ser mais exatas, nas comunidades, nós temos diretamente com a gente 15 instituições. Então, dentre elas, a gente tem Casa de Recuperação, Centro, né, de Recuperação, paróquias, centro espíritas, terreiros,
abrigos,
mulheres com problema, né, em situação de câncer, com problemas de doença. Então a gente atende aí, podendo, a gente atende todo mundo, sabe? Então por isso que a ajuda, de qualquer forma, é muito bem-vinda. Nós ficamos ali no fundo do Clube Social, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia. Qualquer doação tem um destino perfeito, sabe? A gente só é ponte em quem pode receber, quem pode doar e quem deve receber.
Isso. Pois é muito importante, então, a existência dos Amigos Solidários aqui de Ilhéus. Eu queria, Marielle, que você reforçasse o convite aos nossos ouvintes, né, para doação de sangue nesse período do Junho Vermelho.
Estamos aqui contando com cada ouvinte, com essa audiência maravilhosa, porque o sangue de vocês é um sangue muito, muito bem-vindo para o Banco de Sangue. Então, são 4 vidas que você vai salvar em 5 minutinhos. Esperamos vocês.
Muito obrigada, Marielle.
Obrigada, gente, por mais esse espaço, viu?
Conte conosco, viu? Um abraço bem especial para todos dos Amigos Solidários.
Obrigada.
Ilhéus. Bom, vamos convocar o Coutinho Neto com as notícias de polícia aqui no JMD. Boa tarde, Coutinho. É com você.
Muito boa tarde para você também, Suzy Luz. Uma ótima quinta-feira. Marcos Bezerra, ótima tarde, boa quinta-feira e um excelente trabalho para você também, Marcão. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que continua sintonizado na sua Gabriela FM, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda nesta quinta-feira a bordo de sua viatura virtual da Gabi é no município de Itabuna. A Polícia Militar de Itabuna apreendeu uma grande quantidade de drogas. Acompanhe tudo comigo. 120 tabletes de maconha, 6 pacotes de cocaína e 3 quilos de crack foram apreendidos ontem, quarta-feira, na Operação Garra de Arquimedes, em Itabuna. Equipes da Companhia de Emprego Tático Operacional CETO se deslocaram até uma construção abandonada no bairro Vila das Dores, na localidade conhecida como Alto dos Canecos. Eles receberam uma denúncia de que o local seria ponto de tráfico de drogas. Ao notar a presença da polícia, homens que estavam na referida construção abandonada fugiram por um matagal, abandonando embalagens que continham o material ilícito, que foi todo ele recolhido e apresentado na delegacia de Itabuna. Aqui agora chegando em Ilhéus, hein? Um assalto audacioso ontem no início da noite aconteceu na movimentada Avenida Princesa Isabel, um mercadinho localizado na Princesa Isabel aqui em Ilhéus. Ele foi assaltado. Os bandidos levaram dinheiro, celulares e ainda produtos do mercadinho. Este crime aconteceu por volta das 19h30. obrigando a proprietária a fechar o estabelecimento em seguida, pois ela ficou muito abalada com a cara de pau da bandidagem. Inclusive, para ajudar a identificar esses criminosos, um vídeo que foi registrado por câmera de segurança mostra toda a ação dos bandidos que chegaram a bordo de um veículo modelo Ford Ka Sedan de cor preta. Um dos bandidos aguardou o carro para o momento da fuga. O boletim de ocorrência já foi registrado e o caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos da 7ª Corpim, aqui na cidade de Ilhéus. Com a divulgação do vídeo, será muito mais fácil para a polícia receber denúncias anônimas e identificar esta quadrilha que vem agindo aqui na cidade de Ilhéus. Olha, um grupo de operações com cães da Polícia Rodoviária Federal apreendeu 9 quilos de cocaína em Vitória da Conquista. Vamos, portanto, subir a Serra do Marçal a bordo de sua viatura virtual da Gabi. O fato foi o seguinte: em fiscalização na tarde de ontem, quarta-feira, em Vitória da Conquista, a Polícia Rodoviária Federal localizou 9 quilos de cocaína em um ônibus que partiu de São Paulo com destino a Fortaleza, no Ceará. Na fiscalização, com o auxílio dos cães farejadores no bagageiro externo do ônibus, nenhum ilícito foi encontrado, né? Entretanto, quando os agentes entraram no buzu para averiguação das bagagens do compartimento interno, encontraram uma mala com entorpecente. O passageiro responsável pela droga não foi localizado, ninguém sabia de quem era aquela mala desconhecida. A ocorrência e a droga apreendida foram encaminhadas às autoridades de plantão da Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista para a instauração do inquérito policial e continuidade das investigações. Olha, na semana passada, nós divulgamos aqui no Jornal do Meio-Dia a respeito de um corpo de uma jovem que foi localizado às margens da BR-367 em Porto Seguro, que estava sem identificação. Agora, ela foi identificada após uma ampla divulgação nas redes sociais em busca da jovem Flávia Santos dos Santos. Finalmente, a busca foi encerrada desta forma trágica. Segundo informações, o corpo da jovem foi descoberto no último dia 10 de junho na região de Pindorama, em Porto Seguro. Ela estava, como divulgamos, vestindo a camisa regata preta e um short jeans. O corpo apresentava sinais de possível estrangulamento e seu corpo estava coberto por uma camisa de cor verde. A identificação foi possível graças às tatuagens que a jovem possuía e que foram divulgadas na imprensa. O corpo ainda está no Instituto Médico Legal de Porto Seguro, aguardando a chegada da família, que está em deslocamento de Vitória da Conquista, de onde a jovem era natural, até aquele município. Até o momento, o motivo da viagem da jovem até Porto Seguro, onde ocorreu o assassinato, ainda é desconhecido pela polícia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, muito obrigado por suas informações iniciais aqui no Jornal do Meio Dia. Já já você volta novamente. A gente vai para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho estaremos de volta no Jornal do Meio Dia. Agora 12h44.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Estamos de volta, meio-dia e 53, com o Jornal do Meio-Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Marcos, dá uma passadinha no nosso WhatsApp.
Pois é, no nosso WhatsApp tem ouvinte participando. Boa tarde, Suzy e Marcos, manda um alô aqui Equipe Massa Bruta e familiares, né, de Maria Preta, especial nossa mãe Maria de Fátima. Tá mandado então um abraço para vocês, obrigado pela audiência. Tem mais aqui também. Boa tarde. Olha, se Serpa não fizer uma grande operação nas portas das escolas, nós, donos de vans escolares, iremos sofrer. Digo isso porque tem gente fazendo transporte escolar clandestino com carro de passeio. Por favor, nos ajude. O Rogério está reclamando aí também sobre essa questão, que vai acabar o transporte clandestino em Ilhéus, é alternativo. Falando sobre carros de lotação, o prefeito não aumenta a frota de ônibus e quer tirar os carros que rodam às vezes para salvar a gente, né? Chegar no trabalho no horário, são lotações, porque se depender dos ônibus a gente chega atrasada, né? Perdendo até nosso emprego, um ouvinte aqui reclamando, né? Já que vai tirar o transporte alternativo, tem que compensar com um transporte coletivo de ônibus adequado, né, Suzy?
É isso mesmo. Bom, o pessoal está na bronca aí devido a isso, a essa informação. Nós trouxemos aí no começo do Jornal do Meio-Dia, onde o prefeito de Ilhéus determinou o fim da lotação aqui em Ilhéus, o transporte alternativo, e muita gente aí reclamando por conta dessa atitude do prefeito de Ilhéus, determinando o fim da lotação aqui na cidade. Deixa eu mandar um abraço pro Pedrinho Ávila, lá no Açougue Popular do Vilela, tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Tem também a Luana, o seu Antônio e todos na churrascaria Mamilo na Brasa. Uma ótima tarde para vocês. A Belinha tá acompanhando a gente lá no Vilela. Um abraço, Belinha. Muito obrigada pela audiência. Bom, essa é a edição do Jornal do Meio-Dia. Estamos quase no finalzinho, né? Vamos ter que pegar um pedacinho aqui do programa Pagode Brasil. Mas deixa eu ir para o noticiário estadual, Marcos, porque médicas denunciam supostas fraudes em exames médicos aqui na Bahia. Duas médicas residentes em radiologia denunciaram uma suposta fraude em exames médicos aqui no estado. Essa ação irregular estaria sendo cometida por uma empresa que presta serviço de telelaudo em Salvador e na região metropolitana. Em entrevista ao portal de notícias G1, onde eu tive acesso a essa informação, as profissionais afirmam que suas assinaturas e dados profissionais foram usados sem autorização em laudos que não foram feitos por elas. A polícia está investigando esse caso, que é tratado no momento como suspeita de estelionato. A TV Bahia entrou em contato com a Quali Medicina Diagnóstico. É uma empresa que é suspeita dessa fraude, mas não obteve resposta. Em nota, o Ministério Público da Bahia informou que recebeu uma denúncia sobre o crime e o caso no dia 6 de junho, que vai avaliar quais são as medidas que podem ser tomadas. Segundo as médicas, a empresa contratada profissionais terceirizados para fazerem análises à distância no sistema podem fazer os laudos em suas casas com os respectivos computadores. No caso dessas médicas que denunciaram as fraudes, uma delas trabalhou na plataforma durante 15 dias e depois parou de fazer os laudos por falta de tempo. A segunda profissional se cadastrou, mas nunca analisou nenhum exame. O advogado que representa essas médicas informou que o Hospital Santo Amaro solicitou e recebeu os laudos assinados irregularmente pelas profissionais. A entidade foi avisada desde o início dessa possível fraude. O hospital, por sua vez, informou que até a apuração dos fatos suspendeu o contrato com a empresa. E ainda conforme a unidade de saúde, os laudos gerados com as assinaturas fraudadas foram confirmados por outro profissional especializado que estava correto. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, o CREMEB, diz que foi procurado por 3 profissionais no final do mês de maio e que realizou uma fiscalização preliminar. O Conselho ainda informou que a empresa foi notificada por não ter registro no Conselho Responsável Técnico. As informações são aí do IBahia. Agora, 12:57, vamos à segunda participação do Coutinho Neto com notícias do Departamento de Polícia. Coutinho, com você.
Muito obrigado, Suzy Luz. Muito obrigado, Marcos Bezerra. Muito obrigado, especial, você que continua sintonizado no Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual na Gabi, já reabastecida e municiada de informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar, então, o nosso giro. Viajando pelo extremo sul baiano, uma jovem ela morreu após cair de motocicleta Ela tinha 19 anos de idade, era moradora de Eunápolis e ela morreu vítima de traumatismo craniano após sofrer uma queda de moto. Bianca Schneider Santana estava internada no Hospital Luiz Eduardo Magalhães em Porto Seguro desde o último sábado, dia 10. Segundo informações de familiares, Bianca havia pego uma moto emprestada de um amigo na última sexta-feira para ir até o bairro Arnaldão, onde morava. Neste trajeto, acabou caindo da moto após atropelar um gato. Miau! No momento do acidente, ela estava sem capacete. Horas depois de retornar para casa, a jovem começou a se sentir mal e foi levada pelo SAMU para o hospital, onde deu entrada por volta já das 23 horas. No sábado, o estado de saúde de Bianca se agravou e ela foi transferida para o Hospital Luiz Eduardo Magalhães, em Porto Seguro, onde acabou falecendo. Bianca era casada, deixa duas filhas, uma de 4 anos e outra de apenas 9 meses. Nossos sentimentos de pesar à família de Bianca lá em Porto Seguro. Olha, um pedreiro acusado de homicídio tentado em outro estado, ele foi preso enquanto trabalhava em Teixeira de Freitas. O cumprimento de mandado de prisão preventiva ocorreu na última terça-feira no condomínio Terras da Bahia, na BA 290 em Teixeira. Trata-se de um mandado de prisão preventiva em desfavor do pedreiro Renildo Souza Silva, de 52 anos, vulgo Diba, expedido pela única vara do Ofício Único de Santa Luzia do Norte pelo crime de tentativa de homicídio, artigo 121 do Código Penal Brasileiro. De acordo com as informações, é no dia 24 de janeiro, lá atrás, hein, do ano de 2000, há 23 anos atrás, no município de Satuba, em Alagoas, a vítima Cícero de Oliveira Plazo deslocava-se para o trabalho quando o acusado Remildo Souza Silva, o Dida, apareceu correndo em sua direção, dizendo: "Parei, quero falar com você, peraí. A vítima Cícero de Oliveira parou e ficou aguardando o acusado, porém, este se aproximou e, sem dizer nada, sacou um revólver dando um tiro na vítima. A vítima, mesmo ferida, conseguiu segurar o braço direito do infrator, evitando que ele continuasse a atirar. Renildo Souza segue preso na custódia da Polícia Civil de Teixeira de Freitas, à disposição da Justiça Alagoana. Olha, uma busca terminou com sucesso no Baixo Sul da Bahia. Acompanhe comigo. Ontem, quarta-feira, por volta das 4 horas da tarde, a guarnição do Petro Canil, da 33ª CIPM, em conjunto com equipes de bombeiros militares e comunidade, localizou uma mulher que estava desaparecida na ilha de Boipeba desde a última segunda-feira, dia 12. Na busca foi utilizada a K9 Kira. A mulher encontrava-se debilitada, sendo necessário conduzi-la para o hospital. A turista catarinense ficou desaparecida em uma região de mata na ilha de Boipeba, município de Cairu, durante 2 dias. A mulher, de 31 anos, ela desapareceu segunda e foi localizada ontem com desnutrição. Francine Aline Motter é natural do estado de Santa Catarina, mas mora em Salvador. Segundo moradores da ilha, ela teve uma crise de pânico e saiu em direção à área de mata, no local conhecido como Moreré, uma das partes mais turísticas da ilha de Boipeba. Depois disso, ela não foi mais vista e os moradores de Moreré, bombeiros e policiais militares, fizeram turista por toda a região. Ainda não há informações sobre o local exato onde a turista foi encontrada. Recôncavo Baiano, uma operação conjunta envolvendo a Polícia Rodoviária Federal, policiais da CIP Litoral Norte de Esplanada e policiais do Petro da 27ª CIPM de Cruz das Almas, resultaram na prisão de 4 assaltantes e no resgate de um casal sequestrado. O fato ocorreu por volta das 10 horas da manhã de ontem, quarta-feira, quando os criminosos tentaram invadir-se de uma barreira policial na BR-101 em São Gonçalo dos Campos. A ação policial teve início após o sequestro de um casal de empresários na cidade de Amargosa durante a manhã de ontem. O comerciante e sua esposa foram vistos em sua residência, colocados dentro de um veículo modelo Fiat Siena de propriedade deles, do casal. A operação teve início na cidade de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, quando policiais rodoviários federais foram informados da ação de sequestro. Imediatamente foram realizadas várias diligências. Uma equipe avistou o grupo na altura do quilômetro 209 da BR-101. Segundo informações da PRF, os policiais ordenaram que os ocupantes do veículo parassem. Porém, o condutor não respeitou a ordem e deu início a uma tática. Ao avistarem o ponto de bloqueio montado pela polícia, já no quilômetro 180, os criminosos tentaram desviar para continuar a fuga, mas o motorista perdeu o controle e resultou em uma colisão e capotamento, onde foram presos pela PRF. Portanto, aí para você, Suzy Luz, Marcos Bezerra e você do JMB, esta foi a nossa participação a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Retornaremos amanhã, sexta-feira, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Suzy Luz e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, pelas informações. Bom, e vamos finalizando a edição de hoje, quinta-feira, dia 15 de junho de 2023, do Jornal do Meio-Dia. Tá chegando Carla Menezes e o Pagode Brasil. Obrigada, Coutinho. Obrigada, Cauana Marcos Bezerra, pela edição de hoje do Jornal do Meio-Dia. Amanhã, 1 da tarde, estaremos de volta, deixando você bem informado aqui na Gabi.
Meio-dia,
desculpa, gente, é o hábito. Amanhã, 1 dia, estamos de volta, deixando você bem informado aqui na Gabriela FM. Uma ótima tarde, obrigada pela audiência.
Valeu, Suzy Luz. Para você também, uma ótima tarde. Para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.